Quer conhecer um pouco sobre personalidades que marcaram época? Então fica ligado que está começando o Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
E aí, galera antenada espalhada por esse mundão de meu Deus!
Vai nós aqui outra vez.
Tudo jóia com vocês? Espero que sim! É isso mesmo! Eu tô voltando para relembrar um bocadinho da vida de Orlando Garcia da Silva, a voz de veludo Orlando Silva. Quero conhecer um pouquinho da história desse artista? Então fica comigo que eu te conto. Nosso relembrado nasceu na cidade do Rio de Janeiro, na época o Distrito Federal, no dia 3 de outubro de 1915. Ele foi um cantor brasileiro que esbanjou talento no nosso país desde meados da década de 1930 até o fim dos anos 1970. Orlando Silva veio ao mundo em uma casa de classe baixa e que se tornou numerosa. O pai trabalhava na estrada de ferro central do Brasil e a mãe era lavadeira. Quando o menino tem apenas 3 anos, fica órfão do pai, fato que dificulta ainda mais a situação da família. O próprio relembrado relata o que ocorreu com o homem e como ele e seus parentes viveram esse período.
Perdi meu pai na epidemia da espanhola, por volta de 18. Me criei com muita dificuldade, sem meus irmãos, muita luta de mamãe, minha tia. E cedo eu comecei a trabalhar.
Nossa personagem começa a trabalhar cedo para auxiliar no sustento da casa. Com isso, abandona os estudos quando mal sabe ler e escrever. Nas horas de folga, passa o tempo cantando, trepado em uma amoreira no quintal de uma vizinha, sendo elogiado pelas pessoas que ouvem atentas. Na adolescência, aproveita os intervalos no serviço e se apresenta para os colegas que aplaudem entusiasmados. Com 17 anos, sofre um grave acidente que obriga os médicos a amputar parte de seu pé. Esse acontecimento muda definitivamente os rumos de sua vida. Ele próprio explica de que forma ocorreu o fato.
Chuviscava e estava de sapato novo. A sola ainda estava muito engraxada. Peguei o balaústre com a mão direita. Quando eu boto o pé no estribo, o bonde anda. Mas dá um solavanco e eu falseei.
Após 6 meses de internação e tomando morfina para suportar a dor, nossa personagem tem alta e retorna ao trabalho. Porém, começa a tentar a carreira artística, incentivado por um irmão. Faz testes em emissora de rádio, mas sem sucesso. A sorte começa a sorrir para Orlando Silva quando o compositor Bororó o escuta no corredor da rádio Cajuti e o apresenta para Francisco Alves, o maior cantor da época, que fica impressionado com o garoto de apenas 19 anos. Nosso relembrado conta como foi essa conversa com o rei da voz.
Chico disse para mim: "Então, René, você canta mesmo?" Eu digo: "É, diante do senhor, não posso dizer que canto." Ele disse: "Canta uma coisa." Eu cantei um samba. Canta outra coisa. Eu comecei a cantar o repertório dele. Ele nem deixou acabar assim: "Peraí, peraí, que eu vou chamar o pessoal." Aí foi no início e trouxe um bando de gente.
O início no rádio se dá em 1934, no programa comandado por seu padrinho Chico Viola. O reconhecimento no meio artístico é imediato. Em 1935, é convidado para atuar no coro da gravadora Victor, pela qual lança seu primeiro disco, porém ele não faz sucesso entre a população. No ano de 1936, assina contrato de exclusividade com uma rádio que estreava e seria referência nos anos seguintes. O professor e apresentador Roberto Salvador revela qual foi a emissora e como aconteceu o fato.
Em 1936, ajuda a inaugurar a Rádio Nacional e é o primeiro cantor a ter um programa exclusivo na emissora. nos finais de tarde dos domingos.
A primeira música que explode nas paradas é Lábios Que Eu Beijei, gravada em 1937. Com isso, seu nome é projetado no cenário musical brasileiro. Começa a receber convite para atuar fora do Rio de Janeiro e disputa a preferência do público com outros grandes cantores da era de ouro do rádio no Brasil. Sucesso absoluto em todas as cidades por onde se apresenta. Nosso relembrado rememora um fato inusitado que acontece em uma de suas excursões para o nordeste de nosso país.
Quando o avião ia se aproximando da Fortaleza, o comandante mandou me chamar. Ele ligou com a Rádio Clube e eu dei um alô pro povo de Fortaleza. Quando o avião pousou, era gente de todo lado. Pela primeira vez eu vi tanta gente na minha frente.
Em uma dessas apresentações, ganha um apelido que o faz conhecido até os dias de hoje. O jornalista e biógrafo Jonas Vieira detalha de que forma ele se originou e qual foi a pessoa que o deu.
Não era uma coisa arquitetada, Orlando não, foi uma coisa espontânea, encheu toda a Praça Patriarca, parte ali dali o Badaró e todo quase o viaduto. O Oswaldo quase ficou impressionado com aquilo e chamou o cantor das multidões, porque ele enchia mesmo de onde ele ia.
No ano de 1938, participa da gravação do filme Banana da Terra. No fim da década de 1930 e início dos anos 1940, sua carreira vai de vento em popa, tanto que ganhou o prêmio de maior cantor do Rio de Janeiro em votação popular. Nesse mesmo período, começa a desenvolver problemas de saúde emocional que abalam sua voz. As apresentações de Orlando Silva são muito concorridas. Com isso, sua presença nos palcos é valorizada cada dia mais. Ele próprio afirma como mudou o patamar dos valores pagos aos cantores brasileiros.
Ele me convidou para ir cantar em Campinas uma noite, me lembro bem, para ganhar 10 contos de reais aqui no Rio de Janeiro em matéria de cifra para um cantor. Foi um escândalo no Rio, manchete de jornais, uma coisa bárbara. Eu fui cantar no Teatro Carlos Gomes.
Os problemas pessoais fazem sua carreira entrar em declínio a partir de 1943. Com isso, perde contratos e reduz o lançamento de novas canções. A partir dos anos 1950, com o surgimento da bossa nova e outros ritmos, passa somente a gravar antigos sucessos. Orlando Silva busca se adaptar aos novos estilos, porém não alcança êxito. Nessa época, uma pessoa é fundamental em sua vida. Trata-se de sua segunda esposa, Maria de Lourdes. Ela própria esclarece de que maneira auxilia o marido nesse momento difícil.
Se ele tem fãs, ele vende disco, ele é chamado para fazer shows. E eu sempre olhei para as fãs do Orlando com muito carinho, respondia todas as cartas. E sempre achei isso com muita naturalidade, nunca foi problema para mim.
A partir da década de 1960, os shows vão desaparecendo, sendo convidado apenas para participação em espetáculos de outros artistas e em programas de televisão. O reconhecimento por parte de novos cantores e compositores faz que ele se torne referência no meio musical. Lança um disco no ano de 1973 que não faz sucesso. Com isso, se afasta definitivamente dos estúdios de gravação. O biógrafo e jornalista Jonas Vieira define a importância de nosso relembrado para a música popular brasileira.
Eu vejo como o artista mais importante da música popular brasileira. Eu acho que a música brasileira é antes e depois do Orlando. E como ele até hoje não foi superado, ninguém conseguiu ser igual ou melhor do que ele, então ele continua sendo o maior valor do canto brasileiro de todos os tempos.
Orlando Silva deixou encantadas plateias por todos os lugares que se apresentou. Estão entre seus sucessos as canções A Jardineira, Carinhoso, Caprichos do Destino, Nada Além e Pensando em Ti, dentre dezenas de músicas que emocionaram corações de orlandófilos, como são conhecidos seus admiradores. Depois do afastamento dos palcos e gravadoras, nosso relembrado leva uma vida simples e rotineira ao lado da esposa, como qualquer casal de classe média e sem filhos. Em uma noite, vai para a cama e se deita para resolver palavras cruzadas, seu passatempo favorito. A esposa vê ele largado no colchão e, ao chamá-lo, nota que está desacordado. Sem demora, aciona o socorro que o leva ao hospital. Em coma e sem forças para se restabelecer depois de um acidente vascular cerebral, no dia 7 de agosto de 1978, na cidade do Rio de Janeiro, deixa de vibrar as pregas vocais do cantor das multidões, Orlando Silva. Bom, encerrando mais um Relembrando, vamos curtir um sambinha gravado em 1937 por nosso homenageado, que fez grande sucesso no Carnaval Carioca daquele ano. Composição Roberto Roberti e Arlindo Marques Júnior. Interpretação Orlando Silva. Abre a janela.
Abre a janela, formosa mulher, desde ser a deusa quem te adora. Apesar de te amar como sempre amei, na hora da orgia eu vou embora.
Abre a janela, formosa mulher, desde ser a deusa quem te adora. Apesar de te amar como sempre amei, eu vou embora.
Vou partir e tu tens que me dar perdão, porque fica contigo meu coração. Podes crer que acabando a orgia voltarei para a tua companhia.
Abra a janela, formosa mulher, e vem dizer adeus a quem te adora. Apesar de te amar como sempre amei, na hora da orgia eu vou embora.
Abre a janela, formosa mulher, e vem dizer adeus a quem te adora. Apesar de te amar como sempre amei, na hora da orgia eu vou embora.
Abre a janela, formosa mulher, e vem dizer adeus a quem te adora. Apesar de te amar como sempre amei, na hora da
eu vou embora. Com essa música eu me despeço de você, amigo e amigo ouvinte, te convidando para curtir o próximo Relembrando. O pedido desse programete foi feito pelo ouvinte Aparício Vieira, morador do Jardim Iracema, na zona sul de São Paulo. Os áudios foram retirados dos canais Amenidade, A História do Rádio e Dimas Oliveira Júnior, todos no YouTube. Fico por aqui. E não se esqueça, se você quer um mundo diferente, seja diferente. Faça a diferença. Fui que fui.
Você conheceu um pouco sobre personalidades que marcaram época. Se quiser saber de mais histórias, se liga no próximo Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
Rádio das Vox.
Há 21 anos em seu coração. Das Vox, o que você deseja?